Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Aposta Cast aqui, Bruno Gol, tudo bem, gente? Olha só, faz tempo que não estava na área aqui, mas hoje estou em um momento especial. Estou aqui com o meu amigo Rodrigo Disconzi, como sempre. E aí, Rodrigo?
Beleza. Estamos prontos para mais um conteúdo bacana para a galera que está começando e para quem já aposta há algum tempo e quer saber algumas diferenças entre duas casas bem bacanas que o Bruno vai comentar daqui a pouquinho quais são.
Então, a ideia mais ou menos é essa, né? Eu não sou um apostador exímio, como vocês todos aqui, que eu aprendo bastante e tal. E muita gente acaba entrando, né, no ramo das apostas e fica meio perdido, né? Porque tem muitas casas apostas e ultimamente, né? Não sei quanto a você ou se você concorda comigo, mas apareceu muitas casas de aposta por aí, né?
Tem muita opção. Lembrando sempre que no Aposta 10 tem lá no nosso website um cantinho lá chamado Casa de Apostas. E lá a gente faz os reviews das casas que a gente analisou, estudou e que a gente confia. E algumas que tem alguns probleminhas ou outros também está escrito lá a nossa opinião. Porque a gente quer que elas melhorem e atendam sempre de uma maneira justa e honesta os seus clientes, né?
Eu quando comecei aí a entrar nesse ramo, eu, claro que a gente vai naquelas que parecem ser grandes, né? Uhum. Porque propaganda também é uma coisa que também faz diferença, né?
Com certeza.
E aí a gente começa a perceber que algumas têm umas ferramentas interessantes, outras nem tanto. E aí a gente vai se adaptando com a nossa forma de apostar, é mais ou menos isso?
Claro, você comentou uma coisa importante de cara que é: quem mais faz propaganda aparece mais, fica na boca da galera e a galera vai nelas. Nem sempre a que faz propaganda é melhor, mas é mais lembrada. Nesse sentido, vale lembrar que tem casas que têm uma grana maior para fazer propaganda, mas ela vai tirar de algum lugar. Ela não vai dar bônus, ela não vai fazer aquilo, a odd não vai ser tão boa, enfim. É um toma lá da cá. Tem muitas casas muito boas que não fazem propaganda, mas que pegam toda essa grana que gastaria com propaganda e oferece daí um produto diferenciado para o seu cliente. E outras, como a Betfair, que a gente vai falar, faz as duas coisas. Tem preços bons e está lá patrocinando campeonatos brasileiros, Libertadores, eventos grandes, com certa frequência.
Então, aí vamos começar então a falar, para não pegar, né, nesse mar aí de casas. Vamos focar em duas hoje, né? Duas que eu iniciei, inclusive tenho conta, tem umas que ali, uma das duas eu trabalho, né? Galgos e cinema, é o que eu gosto de trabalhar, né? Uhum. Aquelas apostas especiais. Mas como vocês permeiam por todos os mercados, eu vou levantar alguns tópicos e você esclarece para mim entre a Betfair e a Bet365, qual é aquela que, se as duas são boas, se uma é melhor que a outra, se as duas são confiáveis, beleza? Vamos fazer isso?
Vamos, eu só não vou poder te ajudar no que você manja mais, que era a cachorrada, né, Bruno?
É, mas aí no final...
Lascou-se, né?
No final dou os meus pitacos aqui, beleza?
O Brasil tá lascado com você, cachorrada.
O Brasil tá lascado, legal. Então vamos lá, então. Uma das coisas que acho que o pessoal mais tem realmente interesse de saber é confiabilidade. E aí, as duas são confiáveis?
Cara, são, mas de maneira diferentes, assim. Por quê? A Bet365 dá para ser considerada, assim, por alguns aspectos, a melhor casa do mundo. Por alguns motivos que a gente vai estar detalhando por aqui. Por alguns motivos. É difícil dizer qual que é a melhor em todos os aspectos, porque não consegue ser melhor em todos. Tem diferença do público-alvo, né? E as duas casas têm público-alvos bem diferentes, então esse comparativo é até engraçado. Mas numa coisa que elas coincidem é, são completamente confiáveis. A que ponto? De deixar muito dinheiro lá? Sim, você pode deixar. É bacana deixar muito dinheiro em qualquer casa de apostas? Depende. É, como qualquer empresa brasileira, estrangeira, pode dar um ruim, pode quebrar, pode pedir falência, pode ser mal gerida, como time de futebol. Então, qualquer lugar que você deixa dinheiro, mesmo um banco aqui no Brasil, pode dar ruim. Por melhor que seja, e maior que seja a casa. Tem gente que...
Bamerindo,
um monte de bancos por aí. A questão é, o dinheiro que você deixa sempre numa casa de apostas, saiba que você não vai precisar dele tão cedo, e se der ruim, foi-se. Você não vai matar ninguém, nem sair por aí. Que é muito difícil, inclusive, processar uma casa de apostas que fica, sei lá, em Malta. Sei lá que país que fica.
Sim.
Então, primeiro, tem gente que eu conheço que deposita, saca, deposita, aposta. E quando faz isso sem custo, a galera faz. Um pouco de receio, tá? Enfim. Mas faz parte. Agora, as duas são, sim, muito confiáveis para você deixar teu dinheiro para fazer os saques, para depositar. Com certeza, não é só eu que estou falando isso. O mercado todo fala, o mundo inteiro confia nessas duas casas. Elas estão na minha listagem, assim, como top 5, com certeza.
Nunca se incomodou?
Não.
Né? Agora, com relação à logística, relação assim a transferências, né? Por exemplo, se a gente transfere dinheiro para uma conta deles, eles são fáceis de receber rapidamente o saldo e também é fácil de sacar, como é que é?
Então, hoje em dia existem carteiras virtuais, faz um bom tempo já no mercado de apostas, que intermediam essas transações. Não são só elas que fazem isso, essas casas, essas carteiras virtuais. Inclusive a regra, se pode usá-las ou não pode, está toda hora mudando e eu até nem consigo acompanhar de tão rápido que muda. Um tempo atrás podia usar Skrill e Neteller, depois não podia mais, depois podia usar PayPal, não podia mais. EcoPays, pode, não pode, teve algumas que dominaram
muda
o mercado.
Muito, né? Muda muito, porque esses bancos também são muito variáveis. Né?
Claro, claro. Inclusive, a Betfair teve um probleminha recente aí, as pessoas estavam com dificuldade para sacar, por quê? Como a empresa fica fora do país, eles têm que ter um agente aqui no Brasil que intermedia, né? Geralmente tem um escritório de advocacia, enfim, alguém terceirizado que ajuda eles nessas transferências aí. E essa empresa estava, sei lá, não sei se estava mudando com a empresa que estava usando, tá? E o pessoal ficou um pouquinho meio desamparado um tempo aí, meio assustado até, e algumas formas de saque ficaram um pouco pendentes, mas parece que já regularizou tudo certinho. Mas nisso eles não escondem de ninguém, eles orientam, dão alternativas, enfim. O site tem um setor de comunicação bom, a gente vai falar isso depois também, se for o caso. Mas ela tem.
A gente já pode falar, né? Com ferramenta confiabilidade, né?
Sim, sim.
Eu curto da. Eu não tive problema com a Bet365, sempre acenderam muito bem. A Betfair eu nunca precisei usar. Mas a 365 tu vê que já precisei usar, né? Uhum. Então você vê que é engraçado, né? A questão logística, né? Uma você eu não sei como é que é o sistema de comunicação, porque eu não precisei.
Sabe? Então, só continuando em relação à logística, eu, por acaso, saquei direto pro meu banco dessas duas casas. Já saquei para carteira virtual, pela Betfair também, sacando para Skrill e Neteller. E também saquei já para o banco pela Betfair. E pela 365 já saquei por banco. Qual é a regra que as casas geralmente exigem ou sugerem, ou é um acordo que está lá no termos e garantias? A forma que você deposita terá preferência para ser a forma que você saca. Depositou por carteira virtual X, recebe de volta por ela. Depositou por cartão de crédito internacional, não sei das quantas que aceito, recebe por ele. Aí um dia um cara falou que, pô, mandou uma mensagem pra passar 10 lá. Eu depositei pro boleto e os caras não estão querendo me pagar em boleto. o cara falou de boas, ele não tava zoando não, mas o cara não se ligou que não. Ninguém ia fazer um boleto pra te pagar, né? O que eles fazem é um depósito bancário na tua conta. É só você registrar lá. E claro, tem que ser no seu nome, gente. Não adianta fazer você cadastrar lá uma conta de terceiro, o nome do pai, da mãe, do avô, do cachorro do vizinho. Sim. Tem que ser no teu nome.
Ele que tem que mexer, né? Pode, mas tem ele que tem que mexer.
Claro, tudo, se, né? A conta for no nome do teu irmão, ele que que saque na conta dele também. É por aí que vai. Agora, em relação aos atendimentos, isso é uma coisa que nós vamos sofrer como apostadores em quase todo lugar. Algumas casas são realmente melhores que as outras, mas a gente só vai poder realmente sentir na pele quando precisar. Por exemplo, eu nunca tive problemas com a 365, mas eu nunca também fiquei cobrando nada com pressa, ou tive dinheiro preso, ou tentaram cancelar minha conta por motivo injustificado. A minha conta com eles até hoje, o que eles fizeram, só depois de algum tempo que eu comecei a ganhar dinheiro deles, eles falaram, você só pode apostar agora menos do que antes. Aí eu chamo de a conta limitada. Isso está nos direitos de muitas casas de apostas, principalmente as que se dizem recreativas, ou seja, elas servem para entretenimento e não para eu que sou apostador ficar rico. Né? Isso na visão deles.
Investimento, né? Eles não.
Então você.
Para esse degrau, apesar de que a maioria, né, digamos assim, dos apostadores
querem ganhar dinheiro e querem se viver disso, claro. E eles podem te rotular como profissional. Não, profissional não vai brincar com a gente aqui, não. Aqui é para quem quer brincar só mesmo. Então tem.
Sim? Uh-huh. Não, já pulando para isso, já tem uma pergunta, limitação.
Já vamos chamar dela, você perguntou do atendimento. Então, a 365, por ser uma casa muito grande, tem muita gente apostando nela. E como, às vezes, não paga um jogo, o jogo está com o placar errado, porque a empresa que faz scout ou passa os resultados passou errado, o jogo interrompeu no meio, o meu depósito está demorando para cair, enfim... Todo dia tem uma fila razoavelmente grande no chat ou no e-mail para ser atendida. Mas eu te falo que não é uma vontade dessa casa, pelo que eu entendo. E sim um volume muito grande. Eu nunca até tive pressa, eu sempre mandei por e-mail e falei, respondo quando puder e tal, porque eu tentava entrar no chat lá e tinha lá 30, 50, 100 pessoas na frente. Não, eu não vou ficar aqui online esperando. No meu caso não era tão urgente. Já a Betfair me respondeu sempre por e-mail de maneira tranquila também. Repito, nunca tive nada assim urgente que é agora ou nunca. Trabalhando de outras formas, daí de forma institucional, eu lido com o pessoal da Betfair faz algum tempo já, e eles são muito solícitos para resolver problemas de agentes que recebem reclamações de seus clientes sobre resultado de aposta, resultado invertido, por que anulou a aposta, se teve o VAR, problemas assim que é de jogo mesmo, e eles atendem com uma prestação de serviços muito boas. Posso afirmar isso. Eu já com uns 3 anos eu trabalho com a Betfair, com serviço de suporte, e é muito bom. Nesse sentido, eu acho até melhor que a 365, mas enfim, isso da minha experiência eu posso falar.
Perfeito, perfeito. Tá, você falou sobre limitação, né, casa recreativa. Uhum. As duas são consideradas recreativas, né?
Mais ou então, menos. Aí começa a entrar a diferença crucial entre uma casa e outra, tá?
Uhum. Então eu queria saber as limitações de cada uma.
Bom, primeiro, quando a gente fala limitação, é que você começa a querer. Você melhora, começa a ganhar dinheiro na casa e a casa fala: você é persona não grata, não queremos mais que você ganhe nosso dinheiro.
Como se fosse um cassino.
Como se fosse um cassino que.
Eu e você já fomos para Las Vegas, né?
Contar carta lá no Blackjack, levar um imã lá no. Na roleta, né? Piscar pra garçonete, aquelas coisas que a gente fazia que dava certo 60 anos atrás, né? Agora não dá mais. Então, no cassino, a pessoa, eles têm lá um sistema de câmera, de reconhecimento de facial, e quem é figurinha marcada, eles não deixam entrar. Não, você nunca mais vai jogar nesse cassino na vida. E pronto, final. Nas apostas, as casas também acabam, depois de certo tempo, limitando os jogadores que eles consideram vencedores por acharem que a casa é feita para ser recreativa. A 365 e muitas casas...
Não é muito porque eles estão perdendo dinheiro, né? Que é um mito, né? Mas é mais para manter uma ordem, né?
Para continuar entrando uma base maior de recreativos e eliminando os profissionais um a um. Uma casa, afinal, eles vão ganhar dinheiro de qualquer forma. Mas tendo cliente que só ganha, eles não querem. Diferente da Betfair. A 365 se enquadra como uma casa recreativa... Nós vamos falar das vantagens dela daqui a pouco, claro. Mas nesse sentido, ela é feita para ganhar dinheiro. E eles pagam muito impostos. Uma das empresas que mais paga impostos na Inglaterra. E a dona Denise, é uma das pessoas mais ricas, ou que mais recebe bônus e dividendos como manager, como CEO da empresa, do país também. Ou seja, eles gastam dinheiro com a sua comunidade, com a sua cidade, com os seus entornos, empregam muita gente e pagam muito impostos. E para se manter desse jeito, eles limitam sim os jogadores, porque tem o perfil recreativo. Já a Betfair é diferente. Ela é uma bolsa de apostas. Um cara teve uma ideia a seguir um dia. Por que que eu vou aceitar os preços que as casas de apostas normais me oferecem? Que tal eu fazer uma compra pessoa por pessoa? Que nem assim, eu planto soja, tenho alguém que precisa da soja. Por que que eu vou negociar com o mercado que vai ganhar dinheiro? Bastante, vai revender para o outro, tendo lucro e tal. E se eu posso vender direto para quem precisa? A ideia da Betfair foi isso. Eu vou unir o A com o B. A fome com a vontade de comer. Eu vou juntar um cara que apostar no over e com um cara que apostar no under. Eu vou pegar um cara que apostar no Flamengo contra um cara que apostar no Fluminense. E vou cobrar só de quem ganhar 6%. Tá, de quem perder, não.
Só um instantinho, né? Isso é a prática da aposta mais antiga do mundo, né?
Sim.
O pugilismo, né? Praticamente se sustenta através disso, né? Corridas, brigas de, né? Aqueles brigas de galo, brigas de passarinho, né? É apostar num contra o outro e alguém tem um intermediário que fica com uma porcentagem.
Segurando o dinheiro na mão.
Exatamente, a gente vê em filmes. Então.
Então.
Mas o Betfair tem dois momentos ali, né? Eu sei que tem uma parte dele que é.
Isso, eu já explico.
Exchange, né?
Exchange, que é a bolsa de aposta, digamos, que vai ter um cara de um lado e outro do outro e a casa segurando o dinheiro no meio.
Esse é do mercado trading?
Né? Trading, que chama, que são os traders que fazem trade no mercado de trading. E a Betfair, para não ficar atrás de outras casas normais, também lançou um braço seu, que é a Betfair Sportbooks. Aí ela funciona como uma casa de apostas igualzinha. É você contra a casa de apostas e pronto. Não é um contra o outro. Tem preços diferentes, tal, da Betfair Exchange. Mas vamos continuar na Exchange, que é a Betfair em si, é isso. Então, mas por que que eu vou, então, apostar pagando porcentagem para ela e não para outra pessoa? Porque quem não queira, você pode levar calote. Com a Betfair, não. Você apostou, a aposta valeu, você vai receber o dinheiro se você ganhar. Diferente de você apostar com a pessoa.
Livre, né? Mercado livre,
mas eles garantem o pagamento das apostas que são feitas. Isso é uma grande diferença. Tá, já vamos ver as diferenças mais pra frente. Então, basicamente, na essência, a Betfair é diferente da Bet365. E em termos de limitação, não existe na Betfair. Você pode ganhar o quanto que você quiser, que você não vai falar assim, não, você ganha de todo mundo, você não vai mais brincar com a gente. Você não sabe brincar. Você ganha tudo. Não tem isso, não.
É dele, né, o dinheiro.
Claro, quanto mais alguém estiver ganhando, ou alguém apostando, alguém perdendo, eles ganham a comissão deles igual. Certo? Então eles vão ganhar dinheiro. Nesse sentido, até quanto mais mercados a Betfair oferecer que não dá empate, e não dá handicap draw no bet, handicap zero, linha de gols 2.0, 1.0, 3.0, melhor para eles, porque eles querem que alguém ganhe, alguém perca, para eles poderem cobrar do vencedor. Por isso que os mercados são 1,5, 2,5, gols 3,5, tal, tal. Quanto mais quebrados os pontinhos, melhor para eles.
Perfeito. Bem, esse então são algumas diferenças importantes aí entre as duas,
muito,
né?
Muito.
Deixa eu falar agora, vamos falar sobre, assim, ó, quando a gente vai fazer um preview sobre o jogo, né? Tem alguns elementos que a gente... Que a gente diz, ah, o jogo é interessante, tem um bom roteiro, né? Tem um gráfico bonito. Mas eu acho que o mais interessante é a jogabilidade, entende?
Uhum.
Que é a capacidade do usuário chegar lá e esquecer o mundo, porque ele está com tudo que ele quer fazer em seu domínio.
Uhum.
As casas de apostas, muitas delas perdem por causa da dificuldade da plataforma. Né?
Exatamente.
De acessibilidade ao que se quer fazer. Uhum. Né? E essas duas aí, como é que você...
São bem diferentes também. Então a gente já viu que uma é, entre aspas, para o cliente recreativo, mas que os profissionais estão lá, com certeza, tentando ganhar dinheiro, e tem muita gente que ganha, a gente sabe disso, apostando, aproveitando as vantagens que a casa tem, que logo a gente vai falar. E a Betfair, um outro perfil, aí sim o profissional está lá, o profissional que quer dinheiro um do outro, a briga é bastante séria. Agora, em relação ao tópico que você está falando aí, que é da parte de... do que mesmo? Do mesmo?
da forma com que você...
Ah, jogabilidade.
vamos colocar a jogabilidade. Tá. Não deve ser o termo,
não,
né?
Sim. É o quanto que é fácil e agradável de se utilizar o layout, as ferramentas das duas casas. E são muito diferentes, cara. A Bash 365, eu recomendo...
Intuitiva, assim, né?
Ela é muito intuitiva, muito fácil. E é a casa que eu recomendo para qualquer pessoa que está chegando no mercado. Porque rapidamente você entende o que os números, os mercados, as letras, as palavras, enfim, significam. Apesar de que um tempo atrás estava um pouco com português de Portugal, aí ocorreu uma mudança aí de, sei lá, um, dois anos para cá, que está em português do Brasil, e facilitou muito para a gente, que era meio esquisito. Ainda tem ressaltos no basquete em vez de rebotes, tem umas coisas lá, mas que melhorou bastante já. E a Betfair...
Raquel não estranhou nada.
O pessoal que é de Portugal não estranha, com certeza. Agora, continuando na diferença, a Betfair, por ser para profissionais, é diferente da Bet365, que acolhe bastante o público iniciante, além de gente querendo ganhar dinheiro, claro, a usabilidade é bem complicada, porque existe a opção de você, quando se coloca no mercado, você ser o apostador normal, que eu aposto que teu time vai ganhar. É assim, chama-se back lá, eu estou apoiando esse time para ele ganhar. E também te oferece a condição de você bancar a banca, como se fosse um jogo de cassino. Eu sou a banca, eu dou carta, eu aposto, eu deixo aposta, você escolhe, enfim. Em vez de dizer assim, tem um jogo entre um time e outro e o resultado de empate existe. Quando você aposta ou na vitória do time da casa, o time 1, ou no time 2, que é o visitante, ou no X, que é o empate. Se eu apostar no time da casa, se der empate ou o time visitante, eu perco, porque eu estou apostando como apostador. A casa vai ficar com empate com o time visitante, certo? Normal. Na Betfair, você fala assim, não, eu vou querer ser a casa, eu quero o empate e o time visitante, quem quiser que pegue o time da casa. E eu dou o preço ainda, vou fazer o meu preço. Quem quiser pagar, paga o meu preço. Quem não quiser, não faz aposta, não faz negócio. Ou seja...
Parece a ódio.
Sim. Então, aí chama-se lei. Eu estou oferecendo uma aposta para alguém e o cara pega se quiser. Se ninguém pegar, meu dinheiro não entra em jogo, ninguém corresponde à minha aposta oferecida. E o meu lei, digamos que é a minha oferta, lei é L-A-Y, lei em inglês, não vale. Mas se alguém pegar, opa, agora eu tenho dois resultados, eu tenho o time de fora e o empate, e quem pegou a aposta tem o time número 1 da casa. Então você pode bancar o apostador ou a banca. E isso no começo vai complicar muito quem não é experiente no ramo do business, do trading que a Betfair oferece. Eu demorei meses, anos para entender, me colocar nas situações.
Meses para perder e anos para ganhar alguma coisa.
E somando tudo, são anos de perdas e meses de vitórias. Não é bem por aí. Mas, claro, a usabilidade, pela dificuldade de entender o mercado, coloca a Betfair como uma casa meio assim para iniciante, mas muito boa para experientes e profissionais. Então, aí já muda uma casa para outra, e você já entendeu quando você perguntou.
É que não tem booker, né? É exato, né?
Não tem
então
o quê?
Você pode. Não tem booker, né? No trekking, né? Não tem booker.
Aí já coloca outra regra importante. Se você vai em uma casa de aposta normal, que nem a 365, o que está lá para se apostar, você clica e aposta. O que pode ter diferença de quanto eu posso apostar no Cantos, quanto eu posso apostar nos gols ou em quem vai ganhar. Eles podem ter valores diferentes para isso. Mas tem. No mercado, você aposta. Na Betfair, eu quero apostar que o jogo do Chacalaca contra o Jacaré vai ter 12 corners. Você vai lá, 12 corners, não tem dinheiro nenhum, não tem ninguém oferecendo over ou under, nada.
E se terminar o jogo assim, tu pega de volta o dinheiro?
Ah, tá, aí tu lança uma oferta lá. E se ninguém pegar, o dinheiro volta. Mas vai acontecer que muitos mercados na Betfair não tem liquidez, que a gente chama, que é dinheiro das pessoas voltando lá para trocar, para negociar, fazer business. Eu quero isso, quer aquilo, troca aqui, aposta lá, barará, lay back, ou seja, negociar valores no mercado. Se o mercado específico daquele tipo de aposta não tiver dinheiro, não sai negócio. Aí a gente vai poder falar de mercado daqui a pouco.
Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alô?
Alô, tô ouvindo.
Tá, então vamos dar uma olhada aqui em um outro tópico, então. Quer dizer, então, na real, para quem está iniciante, Bet365 ganhou.
Ganhou,
né?
E quem está de médio para experiente, Betfair. Então, e lembrando que tem que entender que diabo que é back, que diabo que é lay, senão você não consegue nem usar a casa.
Agora, sim, engraçado que o lay, para mim, sempre foi o votar no em quem vai perder, né? Engraçado.
É apostar em tá. Quem?
É assim, né? No galgo, o mercado é lei dos galgos. É você trabalhar com quem não vai vencer.
Isso, né? Isso, exatamente. Mas aí, no caso, são, sei lá, 8 cachorros, você aposta... Você pode apostar no back em quem vai ganhar ou em lei em quem não vai ganhar. Mas a lógica é a mesma.
Uhum, entendi. Tá. Com relação a diversidade.
Muito importante.
Mercado.
Muito importante. Tem um pouco a ver com o que eu falei um pouco antes das diferenças de liquidez. Bom, a Bet365 e a Betfair, ambas têm muitos mercados, muitos esportes, muitas modalidades. Muitos. A diferença é que não é a Betfair que vai dizer aonde as pessoas devem apostar, aonde as pessoas devem colocar o dinheiro. Então, alguns mercados vão ter zero aposta, zero valor. Não vai ter como apostar lá. Pode até lançar lá uma proposta, mas talvez ninguém pegue. Os mercados que são oferecidos pela 365, sempre vai ter algum dinheiro lá. Então, na quantidade, são meio parecidos. Mas, aonde pode apostar efetivamente, a 365 é superior. Ah, então o dinheiro fica concentrado na Betfair em alguns mercados só? Sim, e justo nesses mercados onde é concentrado o dinheiro, as odds e o volume de apostas ou quantidade que você pode apostar vai ser maior. Então, no que ela falha, ela vai ter de melhor daí aonde ela tem.
Concentra porque o mercado mesmo que define.
Isso. Diferente daí da 365, que ela vai definir quanto pode apostar em cada mercado. Nesse sentido, comparando, digamos, a Bet365 com outras casas recreativas ou europeias, ainda assim ela ganha da maioria, tá? Em relação à Betfair, como eu falei, tem a quantidade de mercados muito similar, mas a Bet365 tem dinheiro em todas. A Betfair não tem dinheiro em todas. Então, nesse sentido, é uma das maiores casas do mundo de lavada, sabe? Sobre a maioria. Algumas tentaram copiar e até oferecer mais, já vi. Certo? Mas são cópias descaradas, copiam até as odds e desmembram alguns mercados em outros paralelos auxiliares, só para dizer que tem mais coisa para se apostar.
O interesse dessas casas recreativas é pegar todos os apostadores possíveis.
Exatamente. Oferecendo mais coisas que a 365 já oferece, que é bastante. Muita coisa. Por isso que é uma casa excelente para quem está começando, porque você pode escolher muito bem como brincar. Só que ao mesmo tempo que oferece muita coisa, deixa o cara tontão, né? Eu, quando aquela primeira vez, eu queria testar todos os mercados, que é muita coisa. Nossa, quem pega mais rebote, quem chuta mais, quem faz gol de falta, quem toma mais cartão, se o juiz vai fazer isso, vai fazer aquilo, quem vai ganhar o cara ou coroa, para o ímpar, é um troço de louco, o cara fica doidão, né? Quem faz mais assistência no basquete, os gol disso de cabeça, cara, é uma loucura. E quanto mais importante
mas
o jogo mais tem.
Mas é que outro aqui, ó, a Betfair, pelo menos nas apostas especiais ali, ela procura justamente aquilo que a 365 não faz, entende? né? Então a Betfair tem uns mercados muito malucos ali também.
Sim, não, sim. Na parte os funcionários das casas sabem aonde eles podem, digamos, disputar mercado com os concorrentes. E claro, ano a ano, abrindo certos mercados, certas modalidades, como aposta para Oscar, por exemplo, que a gente citou, todo ano fazendo isso, eles sabem onde os seus clientes gostam de pôr o dinheiro. E eles comparam com os outros concorrentes e, não, vamos focar mais nisso aqui ou mais naquilo lá para a gente poder atrair mais gente.
Está aberto. O Oscar 2022 já está aberto.
Olha só.
Para ter uma ideia.
Um ano antes, sim.
Né? E perguntando se a Frances McDormand vai ganhar de novo. Tá, tem um aqui, uma interessante, um tópico interessante, que é com relação às ferramentas.
Sim, muito importante.
Por exemplo, radar, queixal.
Muito,
né?
Importante, muito importante.
Transmissão ao vivo. Uhum. Acho que são essas ferramentas que são aquilo que a gente chama de, talvez, o combo, claro, né? Dentro da casa. E aí?
Então, bem colocado, isso é muito importante. Por quê? Você, quando faz seu registro numa casa, você quer utilizar ela como sua casa principal ou como uma segunda casa que soma junto com outra em termos de recursos e funcionalidades que você precise ou queira, né? Mercados que oferece e tal. E essas duas são muito boas. A 365 tem um radar excelente e muito utilizado, que o radar é aquele campinho, um gráfico que fica a bola indo para um lado para o outro, perigo de gol, quantidade de chutes, quantidade de faltas, cartões, enfim. Você pode acompanhar um jogo sem ver ele, porque aquele quadrinho dá a impressão que você está vendo, sabe? Mesmo que eu não aposto mais na 365 faz muitos anos, eu estou sempre com ela ligada, porque ela atualiza muito rapidamente os resultados dos jogos. O radarzinho deles é muito rápido e muito bom. Tem muitos mercados, cada vez cotações. Então é uma casa excelente. E você falou da transmissão de jogos. Então, mesmo com um centavo que eu stream, né? De vídeos e tal, mesmo com um centavo que eu deixei lá na 365, eu consigo assistir os jogos de basquete, de tênis, de futebol, de diversas ligas, que às vezes é difícil achar em um stream, uma TV, algum lugar. A gente vê pela 365. A Betfair também tem essas funções, mas não é tão utilizado pelas pessoas, ou tem um gráfico também, mas como você falou da usabilidade, da facilidade, a impressão é que a 365, o visual dela meio verde, meio escuro, facilita, dá mais impressão que é mais gostoso de ver tanto o radar quanto os jogos pela 365. Mas isso são atrativos para, claro, manter o cliente curtindo a sua casa. Mas o das ferramentas mais importantes que essas duas casas têm é o tal do cash-out. Cash-out, o que, que é? Eu apostei R$50 que o time vai ganhar. Aí ele faz gol lá, o futebol. Aí, opa, eu avancei na direção da vitória da minha aposta. Aí fica um gráfico lá mostrando em dinheiro o quanto você pode resgatar agora, antes que o jogo acabe, e ter o lucro garantido.
Ou vender tua aposta.
Mesmo que o jogo acabe, o outro time vire, empate, sei lá o quê, você pega aquele dinheiro que é oferecido ali agora. Então chama-se o cash out.
É o potencial que você ganha 10 pilas, né?
Matematicamente...
Mas aí ele te oferece, a casa te oferece 6 pila agora, pra tu não perder.
Pra não correr o risco, digamos, até o fim do jogo de tomar um golzinho. Ou não ganhar a aposta. Então, eles fazem isso e oferecem. Tem gente que gosta, tem gente que acha que matematicamente tá errado. Porque, claro, a conta exata de quanto é justo o que eles estão oferecendo é difícil a gente calcular se a gente não for um craque na matemática. E mesmo que for, tem coisa que é subjetiva, a pressão que o time está levando, a qualidade dos times.
Também há quanto tempo ele vai ficar apostando também, né? Os iniciantes é ótimo, né?
Sim.
Agora, se um cara longo prazo,
isso. Então, como o apostante iniciante adora garantir um lucro, eles fazem isso com mais frequência que o apostador mais experiente. Mas é uma função que permite você, quando está lá com 90, 95% do lucro do jogo já, faltando 3, 4, 5 minutos, você clica lá e não se preocupa mais em tomar aquele gol besta que vai te deixar com raiva. Então o cash out serve
para
isso.
E é muito comum a bolsa de apostas.
Claro.
Escolher antes.
Mas aí é diferente o cash out da Betfair. Presta atenção. Na 365, o cash out é oferecido pela casa. Ela que decide o valor que você vai poder resgatar ou não. Na Betfair, o cash out não é igual ao 365. Não é a casa que te oferece uma coisa para você fechar tua aposta e esse dinheiro vai para casa. Não. Na Betfair, o cash out é uma contra-aposta no mercado oposto ao que você apostou, utilizando a oferta de outra pessoa que está fazendo ao vivo alguma aposta que naquele momento se encaixaria perfeitamente contrária à sua aposta inicial. Veja bem, ele não sabe com quem que está se opondo.
Negociando.
Se é você, se é outro, não. Ele põe um número lá. Então veja bem, às vezes acontece assim, eu apostei lá R$10, o meu time faz gol, eu olho lá, tô ganhando 4. De repente eu olho, tô ganhando 2. De repente eu olho, tô ganhando 6. Você não sabe, ué, será que o meu time tá jogando mal, tá jogando bem, não é nada disso. É que, como as pessoas põem propostas de ao contrário, de lei, ao contrário, fazendo negócios, eles põem e tiram. E às vezes eles tiram e tiram tudo e fica vazio lá. Aqui, o que o software entende? O site? Que se você for tirar o teu dinheiro agora, fazendo uma aposta contrária, só tem um cara lá que ofereceu uma aposta ridícula, que é muito ruim pra você e muito boa pra ele. E se você clicar cash out fazer, ele vai executar a tua ordem, fechando o teu negócio bom contra um negócio ruim que o outro cara está oferecendo. O teu negócio deixa de ser bom para virar uma porcaria de um negócio e você vai ganhar pouquinho. Ah, então no Control Book o cash out é contra a casa e no Betfair o cash out é contra outro apostador? Sim. Ah, e tem um apostador malandro que engana nós? Tem. Então presta atenção. Fazer o cash out em qualquer odd sem prestar atenção, você pode estar sendo minado aos pouquinhos na Betfair, porque é diferente da aposta do cash out da 365. Então, tem gente que, inclusive, para fazer o cash out, faz o cash out manual, que é, não é aceitar qualquer preço que me oferecem lá, não. Eu ponho o preço, eu só negocio se for nesse preço aqui, 1.92. Abaixo ou acima, não sei o que, eu não quero.
Tem, não sei se na Betfair tem. Tem
o quê?
Também. Na Betfair tem também.
Tem o quê?
O cash out subcontinente.
Tem. E é muito bom isso. Por exemplo, eu aposto no jogo de basquete que se o Memphis, que está jogando agora contra o Santo Antônio, ganhar, eu vou ganhar o valor da odd de 1,60. Então eu aposto R$100 na odd de 1,60. Porém, na condição que eu quero, eu apostei 100 para ganhar 1,60, eu vou ganhar R$60 até de lucro se ganhar o jogo. Mas eu vou sair, eu vou fazer uma caminhada, vou ter que ir no mercado e tal. E vou pôr lá, como se fosse um bote da própria Betfair, que oferece de graça, que se em algum momento do jogo bater R$30 de lucro, que é 50% do meu potencial lucro total, se bater isso, ele na hora faz o cash out. Lembrando que esse cash out não é contra o book. É que alguém está oferecendo uma aposta contrária que na sua matemática vai te dar 30 de lucro. Aí ele fecha o mercado na hora e te ganha.
Mas pense comigo, se o cara entrou por 1,60, ele acha que já tem um valor.
Porque,
né?
É favorito, claro.
Ali. Não, mas que ele mesmo entrou porque acha que tem um valor. Sim, claro. Um apostador profissional vai lá e coloca. Tu colocaria por R$30 ou por R$65?
É diferente, Bruno. É o seguinte. Nas apostas, nada é certeza que vai acontecer. Vários jogos de basquete, o time está perdendo por 25 pontos e virou. E nessa hora, sabe qual era a odd de saída? Era 1.001. Ou seja, você tinha que apostar 100 para ganhar um. Se você apostar na vitória desse time. Teve gente que apostou, não, eu quero arriscar um centavo para ganhar 100. O cara, eu pego isso aí, eu não vou perder nunca. Perdeu 100. Porque um centavo ganhou do 100, porque o time lá virou 25 pontos. E acontece com mais frequência do que se imagina no basquete, no futebol, em outros esportes. Isso com 1,01. Então, 1,60 não é garantia nenhuma que vai ganhar. 1,30 se bater, é que tá bem bom o jogo. Deve estar, tá, o basquete, por exemplo, uns 12, 13 pontos de vantagem. Ainda assim, não é garantia do basquete 12, 13 pontos para tirar em 3, 4 minutos no finalzinho do jogo. Então, ele me garante um lucro pré-programado de R$30, que é 50% do lucro total, sem eu correr risco, sem eu ficar olhando o jogo. É uma ferramenta boa.
É mais pela prática do que pela...
Sim.
Pelo ganho, né?
Sim, sim. Exatamente.
Não, mas isso é porque isso é uma modalidade incrível, né? Vamos combinar.
Cara,
né?
Muito bom a BetFair ter esse recurso, é muito bom. Por isso que vale a pena se personalizar lá. O cash out deles.
A 365 também tem. Só que a diferença é que é contra a casa.
Claro, e cada vez que você faz alguma coisa que te garante um lucro, tenha certeza que a casa está te oferecendo menos do que é o justo. Por quê? A casa vive de lucro, gente. Ninguém dá de mão beijada, não tem almoço grátis.
Eles vão só te dar aquilo que eles acham que não vão sair perdendo.
Claro, se todo mundo fizer aquela operação dos dois lados da aposta, no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, no fim do ano, eles estão ganhando horrores.
Tá, vamos para a próxima, então? Vamos lá. E a próxima, o próximo tópico é sobre apostas ao vivo.
Uhum, muito bem colocado. Certo? Muito bem colocado.
Diga.
Então, as duas casas oferecem mercados antes do jogo, assim como oferecem as duas apostas durante o jogo. Aliás, apostas ao vivo foi uma grande revolução, de maneira geral, em todas as casas do mercado de apostas esportivas do mundo. Ou seja, quando a internet ficou mais espalhada pelo mundo e mais rápida, anos 90 e poucos aí para diante, 95, 96, rapidamente as apostas ao vivo foram ganhando espaço e foco, porque é difícil calcular quem vai ganhar, qual o preço justo, qual a odd certa, para o apostador, que não tem o recurso dos softwares, dos computadores que as casas têm. Então as casas deslumbraram uma forma de não enganar, mas de fazer cálculos mais precisos do que os apostadores. E as apostas ao vivo, o cara não tem tempo de decidir. Porque você não sai um gol, sai cesta, sai ponto, no tênis, enfim, qualquer esporte, é muito rápido. E as odds acompanham e alteram também. Então ele tem que se apressar. E apressando, o cérebro humano faz muita coisa por impulso e não só pela razão ou pelo cálculo. Então, para as casas, é um grande negócio. Ah, então eu nunca mais vou apostar ao vivo porque eu só vou perder. Cara, se você fizer bem feito, ótimo. Se você treinar para isso, ou tiver um olho, uma mente, um papel e caneta, uma calculadora boa, ou experiência mesmo, você manda ao vivo a vida inteira, que também tem as suas vantagens. A gente pode falar outro dia em outro podcast. Mas enfim. Então, as duas casas oferecem mercados ou ao vivo que nem sempre são iguais, tá, aos mercados pré-jogo. Por quê? Entendo que para um jogo ser levado para o mercado ao vivo, ele tem que ter alguns requisitos, que é ter um scout ou dois no estádio do jogo. Por quê? Para conferir os gols, os cartões.
O scout é o cara que fica mandando as informações para poder passar para o
site. Manda direto para o site ou para uma empresa terceirizada que repasse essas informações para a casa de apostas. A casa de apostas recebe basicamente um gráficozinho ali dizendo o placar, os cartões, os escanteios, todos os dados e o último evento possível. Foi uma falta, enfim, o que está acontecendo no momento a cada segundo. Lance a lance, que fica registrado com seus logaritmos, seus logs de entrada, tempo a tempo, para depois ser revisto em caso de dúvida também pela ordem do que aconteceu. Enfim, tem aposta ao vivo, tem que ter um scout em campo e outro cara do outro lado recebendo essas informações e passando para um computador que chega até as casas de apostas. Como tem muitos jogos no mundo ao mesmo tempo, as casas de apostas não conseguem oferecer essas apostas ao vivo para todos os jogos possíveis de todos os esportes. Então eles têm aí uma lista de prioridades e preferências, as quais eles põem os jogos que podem dar mais dinheiro, mais volume de apostas, mais ação. E os que têm menos, eles tiram do ar no momento. É, mesmo assim, o número é gigantesco. Quais são as diferenças? Jogos menores, menos importantes, costumam receber menos apostas. E as casas de apostas, com medo de errar a odd em jogo de categoria sub-20, feminino, quinta divisão, eles oferecem limites menores também. E na Betfair, quanto menor o jogo, menos dinheiro vai ser apostado, menos ação vai ter, e você às vezes nem consegue apostar porque ninguém está do outro lado para te opor. Que é a regra básica da Betfair, do trading, é business, fazer business. Ou seja...
Tá, me orienta uma coisa. O que seriam os limites, as odds limites?
Não é odd, é valor de dinheiro. Tipo, é...
Tá, mas na Betfair, né?
Nos dois, não, mas nos dois.
Ah, seria o quê? O limite? E como é que a gente sabe...
Quando você clica lá na T365... É, no valor onde você aposta, tem lá qual o máximo que pode apostar. Num jogo da Premier League, você pode apostar aqui 30 mil reais. Num jogo da Série B do Cearense, não, aqui você apostar só 150 reais. Esse que é o limite. Entendi. É o limite, o quanto você pode, por aposta, fazer essa aposta no jogo. Nesse tipo de limite.
Entendi. Não, show de bola. Então, cara, na verdade, para um iniciante, para quem está entrando, e até mesmo para quem já estava um tempinho, mas nunca teve coragem de perguntar, uns pontos aí muito fortes. Agora eu queria que você me dissesse algumas coisas que você mesmo, por tua experiência, curte numa e curte na outra, ou não gosta em uma e não gosto em outro.
Beleza. Bom, eu gosto muito da Bet365. Quem já escutou até aqui o programa já viu algumas coisas legais que eu falei, né? O radar é muito bom. A velocidade de que os resultados chegam é superior a muitos sites. Tá? A confiabilidade das informações também é muito boa da 365. A quantidade de jogos oferecidos em tantas ligas do mundo, eu não tenho ideia como eles conseguem abrir mercados, porque sempre que abre algum mercado para algum jogo, alguém fez a conta de quanto que é a odd justa, quantidade de gols, ou seja, além de ter uma equipe muito grande operacional dentro da 365, eles têm que terceirizar, nossa, para cada país, para cada campeonato, alguém que seja um especialista naquilo lá, para que possa ser o seu expert.
Sim, e especialista na cultura dessa modalidade.
Exatamente, daquele país, o consultor de odds, de como é que tem no campeonato, o que mudou, enfim. É muito dinheiro que eles investem, por isso a preocupação tão grande deles em não ser enganado por gente fazendo contas múltiplas, pegar bônus e ficar girando bônus, gente para fazer manipulação de odds e de mercados para levantar ou para diminuir uma odd, depois fazer cash out junto. Gente que
eu já fui bloqueado pela 365 por umas tretas.
Eles acham que você está fazendo alguma coisa.
Eu achei um furo, fui lá, fui fazendo daqui a pouco.
Claro, aí eles notam, como é que esse cara está ganhando dinheiro nosso? Ele já passa sempre em tal coisa. Gente, vamos analisar esse mercado aqui que nós estamos fazendo. Ih, estamos fazendo errado. Então, corrige isso aí e ainda dá um tapão na orelha desse cara aí. Você foi bloqueado.
Isso. E é engraçado que eu estava usando a Betfair também para isso, entende? Uhum. É engraçado. Estava fazendo uma relação com o mercado da Betfair com o mercado...
Porque uma não vai te bloquear e a outra vai, basicamente.
Exato. Mas é engraçado que como é que elas saberiam, entende, sobre isso, entende?
Ela não sabe aonde que é, mas ela sabe que deve ser na 365, porque lá você troca dinheiro com outra pessoa, ser humano, e não com um book. Se fosse de book para book, os dois iam quebrar você. Basicamente. Então, o apostador quer ganhar dinheiro. Então, eles atacam, digamos, a superfície do campo da casa de aposta por todos os lados. E se eles errarem, eles vão perder dinheiro. E o apostador brasileiro é muito bom nisso. Durante muitos anos, o brasileiro ganhou dinheiro na várzea. Eu, se pudesse, se eles não fossem bloqueados, eu ficaria a vida inteira só apostando em futebol de terceira, quarta divisão do Brasil, femininos e juvenil. Mas eles foram melhorando a equipe de makers, de suporte, para monitorar mudanças bruscas de odds, desconfiar de jogo que tem possível armação do resultado, enfim. Eles melhoraram muito.
Deve ganhar bem.
Não sei o quanto que ganha, enfim. Mas certamente eles protegem a casa de perder muito dinheiro sofrendo ataques de apostadores espertos, entendeu? Que são observadores e que monitoram bem a casa e onde é que eles estão falhando, eles atacam. É justo, o mercado é isso, né? Alguém oferece alguma coisa de forma legal, alguém vai tentar ganhar dinheiro em cima deles de forma legal, até que eles se dê conta do erro. Isso que eu gosto bastante da 365, então, é a quantidade de mercados que oferece te permite, digamos, vasculhar para achar um furo que nem você achou. Da Betfair, eu gosto muito pela característica de que as pessoas gostam de apostar mais em alguns esportes, algumas ligas, alguns jogos. Então, nesses jogos grandes, tem muita liquidez, muita oferta de odds ao vivo. Então, eu uso sim para fazer o cash out a preço que não me roubem, ou que eu não me sinta lesado, ou que eu. Que o mercado esteja oferecendo, porque eu acredito realmente na eficiência do mercado. Quanto mais gente no mercado e mais dinheiro rodando, mais justo eu creio que seja. Então eu gosto de fazer operações que eu sinta que entrando ou saindo do mercado eu consigo um preço melhor. Nesse sentido, a Betfair me dá essa segurança. Mas para isso, claro, você tem que se acostumar com o jeito que a Betfair lida com aposta e contraposta. E lembrando que o cash out, então, nada mais é na Betfair do que uma aposta ao contrário a inicial que você fez, e está sendo feito contra alguém também, a entrada e a saída, as duas apostas são contra alguém e vai rolar ao vivo, principalmente porque a Betfair é feita basicamente para se apostar ao vivo, apesar que
um mercado, o outro é um mercado negro, né?
Digamos assim, as duas podem apostar antes do jogo, mas a Betfair para apostar ao vivo é muito boa. Gosto muito.
Entendi. Rodrigão, fechou aqui para nós por enquanto. Aqui acho que deu um.
Deu,
né?
Para falar bastante, sim.
Bom, bastante. E deu para fazer uma situação. E quem sabe numa próxima vez a gente fale de algumas coisas, né? Que é de algumas outras casas aí que estão aparecendo.
Uhum.
E vale a pena a gente dar uma olhada com calma, né?
Com certeza. Mas esse papo de hoje é importante.
As casas estão experimentando coisas. Opa. Interessantes. Eu tenho visto, acho que você tem meio visto também, uhum. Né? E aí a gente fica para um outro podcast, né?
Maravilha. Mas hoje serviu já para quem está começando saber que antes de botar dinheiro na Betfair, tem que se ligar em algumas coisas que tem que entender, que nem o back, o lay, o cash out. Já a 365 é perfeita para o iniciante, mas com aquele alerta de cuidado para não se empolgar com aquele monte de opção e sair atirando para tudo que é lado sem saber o que está fazendo.
Isso, legal. Consultoria sempre,
claro,
né?
Claro.
E o Aposta 10 é o site para ficar atento. E sempre aqui no podcast a gente tem alguém para dar uma atenção, para não ficar atorrando.
Sim, certeza.
Né?
Certeza.
Perfeito. Pessoal que escutou até agora, um abraço, tudo de bom. E daqui a pouco a gente aparece semana que vem com um novo ApostaCast. Valeu, Rodrigo.
Valeu, Bruno. Abraço. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun. Fast. Fair.